Muita novidade hoje, hein? Conferência, podcast. E já falar para vocês, nós já temos o canal do Calove no YouTube. Então, você acabar aqui a reunião, você já vai lá no canal, já se inscreve, divulga para seus amigos, porque em breve vai sair o nosso primeiro episódio. Vai ser top, algo nosso, é coisa nossa aqui. Amém? Que bom que você veio. Hoje eu nem preciso pregar muito, que tempo de louvor. Hoje explodiu. E eu tenho certeza que, como foi falado aqui no início da reunião, o nosso foco é nunca entrarmos e sairmos daqui da mesma forma. Então aumenta a sua expectativa para aquilo que Jesus vai fazer ainda esse sábado, ainda essa noite. Amém? Queria ler com vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre o relacionamento e o extraordinário. Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Amém? Hoje, como eu falei, eu quero falar um pouco sobre... Estou rouco aqui de tanto gritar no louvor aí, culpa da banda. Mas hoje eu quero falar sobre o relacionamento e sobre o extraordinário. Eu sempre falo muito aqui sobre relacionamento, sobre religião. E eu estava pensando até antes de vir para a reunião, O que nos move a estarmos aqui? Você estava em algum lugar e você saiu da sua casa, você saiu do seu trabalho, não sei, e você veio até aqui. E o que te move ter saído de onde você saiu e estar aqui agora, no sábado à noite? Cara, a ideia que nos faz estarmos aqui não é simplesmente participar de um grupo ou de um grupo social ou de uma religião. A verdade é que em momento algum na Bíblia tem um convite para que... não existe nenhum convite bíblico para que nós sejamos jovens evangélicos. Não existe isso na Bíblia. Não existe um convite para você ser uma pessoa evangélica. Não existe um convite na Bíblia para você fazer parte de uma determinada religião. Mas, ao meu ver, o que nos atrai para estarmos aqui essa noite pode ser a intenção de querer ter um entendimento de identidade. Eu quero entender qual é a minha identidade, ou depois que você entendeu a sua identidade, aí sim você se move para cá. Aí sim você fala: eu tenho que participar disso, porque isso tem a ver com a minha identidade. E quando nós começamos a entender e saber de fato quem nós somos, e o que a Bíblia diz que nós somos e o que nós temos, nós começamos a entender que nós não fazemos parte de uma religião, amém? Você não faz parte de um clube social, mas você entendeu que a sua identidade é uma identidade de filho e de filha. E por isso você veio. E é interessante que quem você é muito diferente de como você está. E esse é o legal do Evangelho. Você pode ter tido uma excelente semana, a sua semana pode ter sido dado tudo errado, mas como você está não define quem você é. Então, independente de como foi a sua semana, pela identidade que você tem, você vem para cá e quer participar disso, porque você já entendeu que você é filho, que você é filha. E essa percepção de identidade, ela parte muito de uma intensidade de um relacionamento. E como eu tenho visto e percebido a importância de nós entendermos o conceito e a profundidade de nos relacionarmos de fato com quem Ele é. É chegado um tempo onde, obrigado, Malu, onde nós temos a oportunidade de aprofundar em conhecer quem de fato Cristo é. No texto que nós lemos aqui, é um texto onde as pessoas estavam falando várias coisas acerca de Cristo. E aí Jesus chega para os discípulos e fala assim, e para vocês, quem sou eu? E Pedro fala, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro, quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue, ou seja, não foi ninguém. Mas quem te revelou isso foi o meu Pai, foi pelo Espírito. Eu tenho vivido um tempo e tenho pensado muito a respeito disso, que o relacionamento diário e profundo, intenso e sincero com o Espírito Santo e com Jesus vai nos levar, como pessoas e como rede de jovens, para uma vida extraordinária. Eu sempre falo isso aqui, eu posso ficar aqui 15 minutos, 30 minutos, uma hora falando a respeito de Jesus, e eu tenho certeza que isso, de certa forma, vai aquecer seu coração. Você vai entender características acerca dele, e isso é muito bom. Eu posso falar aqui que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele é o príncipe da paz, que ele é conselheiro. Eu posso falar várias coisas acerca dele, e tudo isso é muito bom, que você vai começando a ter um entendimento de fato de quem ele é. E quando nós começamos a entender de fato quem Jesus é, cara, a religião perde a graça. Quando nós começamos de fato a entender as características de Cristo, nós nos apaixonamos por quem Ele é. Sabe por que várias pessoas elas estão correndo de igreja? Porque religião não muda a vida de ninguém. Religião não traz vida, muito pelo contrário. Mas quando nós conhecemos as características dele e entendemos quem ele é, nós nos apaixonamos por ele. E é por isso que nós nos movemos de onde nós estávamos até aqui. É por isso que nós viemos. Porque nós entendemos. E é legal que quando Pedro fala, tu és o Cristo, e ele fala sobre a revelação que ele teve, Jesus devolve também para Pedro a identidade dele. E como eu estava falando, eu posso falar acerca dele aqui, mas existe uma revelação de Cristo. Existe uma revelação de Cristo que carne e sangue, pessoa nenhuma, consegue te passar. Existe uma revelação de Jesus. Entenda isso. Existe uma revelação que eu posso ficar aqui horas falando, que eu não vou conseguir gerar ela no seu coração. Eu não vou conseguir gerar ela na sua mente. Não vou conseguir. Porque existe um convite para um relacionamento onde o Espírito Santo vai começar a revelar para você quem Jesus é. Cara, isso muda a vida. Isso muda a vida. No relacionamento secreto, no relacionamento íntimo, nós começamos a entender, por uma revelação do Espírito, aquilo que Jesus já conquistou por cada um aqui. E não é pouca coisa. Às vezes a gente tem a mania ou a tendência de achar que a salvação é um fim. A salvação é um fim. Ah, eu fui salvo, glória a Deus. Cara, eu quero te falar, a salvação ela não é um fim. A salvação ela é um meio para a maior finalidade que desde Gênesis foi o relacionamento intenso entre o homem e Deus. Ou seja, a salvação não é o fim. A salvação é o meio que nos leva a um relacionamento eterno com Ele. Desde o início foi sobre o relacionamento, foi sobre a intimidade. Foi se parecer com Ele. E assim, o que eu posso falar, cara, sobre os anos que eu tenho caminhado com Jesus, que quanto mais eu vou entendendo as características dEle, mais eu vou perdendo algumas crenças limitantes que todo mundo, que cada um acaba carregando ao decorrer da vida, sabe? Você começa a entender o que é a graça. E o evangelho da graça é tudo aquilo que Jesus já conquistou por você. De forma ampla e abundante. Tem pessoas que acham que Jesus, ele simplesmente... Jesus apenas me salvou. Cara, a salvação é o maior presente, amém? Você pode ser a melhor pessoa. Você pode ajudar os pobres, você pode ir na igreja, pode dar o dízimo, pode fazer o que você quiser. Nenhum de nós aqui merecíamos ser salvos. Ah, eu vou na igreja segunda... Cara, esquece. Nenhum de nós. Nós não conseguiríamos. Existia um abismo entre o homem e Deus. E Deus, no seu plano perfeito, ele envia Cristo Jesus para nos ligar de novo a ele. Esses dias eu acordei, eu estava vendo no Instagram um cara falando assim, eu dei errado na vida, sabe? O cara falando, dei errado na vida. Eu não estourei não, não, as coisas não deram certo para mim não. Mas eu virei amigo da Virgínia, ele falou, uma blogueira. Eu virei amigo da Virgínia. A Virgínia venceu na vida. Logo, eu venci na vida. Estou luxando aqui. Eu dei errado, mas ela deu certo. Eu virei amigo dela. Venci, pô. Venci. Cara, e você sabia que Jesus ele fala que ele não se envergonha de me chamar e de te chamar de irmão? Ele não se envergonha de te chamar de irmão. Pensa nisso. Eu quero te falar, se você tem uma percepção, ah, eu dei errado, isso não dá. Cara, eu quero te falar agora que você está em Cristo. Você venceu na vida. Vira para a pessoa do seu lado e fala, você venceu na vida, cara. Uma vez que você entendeu, uma vez que você entendeu quem Cristo é e você entende que está em Cristo, é estar em um determinado lugar, irmão, você venceu na vida. É igual o cara, velho. Ele falou, sou quebrado, velho. Tudo deu errado. Virei amigo da Virgínia, estourei. Mano, você é amigo de Cristo, velho. Quando nós começarmos a entender tudo aquilo que ele já conquistou por nós, irmão, não tem mais limite, não tem mais barreira. No decorrer da vida é normal. Cada um de nós aqui passamos por situações que geraram crenças, geraram bloqueios. Que o relacionamento com o Espírito Santo começa a quebrar. O relacionamento do Espírito Santo começa a fazer você ver as coisas de outras formas. Eu lembro uma experiência que eu passei, eu era adolescente, e olha que eu era novo, mas ainda assim isso gerou uma crença em mim. Eu lembro que morava com os meus pais, meu pai tinha uma empresa muito boa, a gente tinha uma condição financeira boa, e aí eu vi a empresa do meu pai quebrar. Eu vi meu pai ter que vender apartamento, vender carro, vender um tanto de coisa, mandar funcionário embora. Eu estudava nas melhores escolas de Belo Horizonte, fui estudar numa escola municipal em outra cidade. Cara, aquilo ali eu lembro que gerou um certo bloqueio em mim, sabe? E aí, às vezes, a gente não consegue entender, mas várias atitudes e situações que nós passamos, pessoas com que nós nos relacionamos, começam a imprimir identidade, às vezes sentimentos, crenças que são completamente contrárias ao Evangelho. E algumas coisas, por exemplo, essa experiência que eu falei que eu passei, eu virei um cara que eu fui extremamente controlado financeiramente, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que controlar isso, a empresa tem que ser assim, sabe? Mas quando você começa a entender o Evangelho da Graça e tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós, cara, você começa a ver que existe um horizonte maravilhoso, velho. Existem inúmeras oportunidades diárias. Mas sabe qual que é o nosso problema? Às vezes nós temos dificuldade de entender o direcionamento do Espírito. Cara, eu quero te falar, não sei qual que é a sua realidade, o que você ouviu durante a sua infância, a sua juventude, com as pessoas que se relacionaram com você, que às vezes colocaram um rótulo, ah, você é isso, você é aquilo. Ah, você é isso aqui da família. Não, ninguém nunca deu certo, não sei que vai chegar. Cara, eu quero te falar que depois que você entende, como eu falei aqui no início, a sua identidade, se prepare para colocar os pés em lugares, velho, que às vezes você nunca imaginou que um dia que você ia pôr. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ter um entendimento de direcionamento do Espírito e começar a ouvir aquilo que diariamente Deus ele tem intenção de falar a cada um de nós. Eu quero te falar, sabe por que Pedro colocou os pés e andou sobre as águas? Não é porque Pedro era o mais crente, não, velho. Nem porque ele era o mais bonzinho. Pedro ele andou sobre as águas porque ele entendeu um direcionamento de Jesus acerca dele. E uma coisa, Pedro andou sobre as águas porque Jesus estava sobre as águas. O fato de Jesus estar sobre as águas possibilitou Pedro também andar sobre as águas. Pedro ouviu uma palavra na direção dele. Às vezes é isso que eu e você estamos precisando. Deixa ele falar palavras na sua direção. E se prepare para colocar os pés em lugares que às vezes todo mundo da sua família falou que era impossível você pôr. Se prepare para viver dias, para viver relacionamentos que todo mundo às vezes falou que você nunca ia conseguir viver e ter. Mas deixa eu te falar. O Brasil não está precisando de mais evangélicos. Belo Horizonte não está precisando de mais jovem crente. Não é isso. Sabe o que, que essa cidade, esse país está precisando? De pessoas que entenderam quem Cristo é. E se decidiram por uma vida com Ele, de relacionamento íntimo, de relacionamento próximo, de dia a dia. E deixe o Espírito Santo começar a te conduzir na esfera que você está inserido, na esfera que você está inserida. E se prepare para ver manifestações do céu. Às vezes a gente tem a tendência de achar que nós vamos para o céu quando a gente morrer, né? Vai morrer, eu vou para o céu. Sim, mas deixa eu te falar, você não precisa morrer para viver o céu não, velho. A gente tem a oportunidade de trazer o céu para a terra. Nós temos a oportunidade de trazer o céu para a terra. E é isso que o relacionamento diário nos proporciona. É isso que o relacionamento diário nos proporciona. Cara, o que mais me fascina no Evangelho, o que mais me fascina no Evangelho, é eu pensar, Deus Pai, o Espírito Santo, e eu, Arthur, poder me relacionar diariamente com Ele. E ver tantas coisas que Ele fez em mim, nos meus relacionamentos. Cara, às vezes no Brasil a gente tem um pouco de preconceito. Você já viu quando às vezes um cara, vamos supor, o cara posta uma foto no lugar. Aí o outro, para dar uma descredibilizada, fala, ah, esse cara é herdeiro, velho. Quem já ouviu isso? Esse cara é herdeiro, pô. Tipo assim, ele não fez nada para estar lá, né, velho? Tá lá porque é herdeiro, pô. Se fosse herdeiro, eu tava também, é ou não é? Porque no Brasil o pessoal tem essa mania. Ah, tá lá, é herdeiro, irmão. Herdeiro é fácil. Mas eu quero te falar, velho. Você é herdeiro, sabia? Você é herdeiro. Romanos fala isso. Nós somos co-herdeiros com Ele. Então, nós vamos viver situações... Um dia que nós entendemos essa revelação acerca de Cristo, que nós vamos ter a oportunidade de viver situações, estar em lugares, viver relacionamentos por conta da herança que nós recebemos de Cristo Jesus. Eu quero te falar, velho, se existem crenças limitantes que às vezes estão te segurando de romper profissionalmente, às vezes nós temos a tendência, velho, deixa eu te falar, todo o meu coração, eu falo isso primeiro pro Arthur. Às vezes eu fico inconformado, velho, com algumas situações. Eu falo, cara, eu tinha que estar em outro nível, cara. Velho, eu tenho o Espírito Santo, irmão. Eu tinha que estar em outro nível. Eu tenho o Espírito Santo, velho. Cara, quando nós começamos a entender o poder que nós carregamos, velho, ninguém te segura mais. Isso eu falo nos relacionamentos, na sua profissão, na sua vida acadêmica, no seu propósito, no seu chamado. Se você tem ideias, se você tem projetos, se Jesus tem colocado coisas no seu coração, cara, leva isso para o seu relacionamento. Eu acho mesmo que é tempo da gente começar a colocar algumas coisas em prática, sabe? É hora da gente começar a sair de um conforto do barco e começar, por meio de uma palavra recebida dele, colocar os pés na água, você está entendendo? Essa é a vida que o Evangelho nos proporciona. A religião, sabe o que a religião consegue fazer? Ferir pessoas. Sabe o que a religião consegue fazer? Afastar pessoas. Mas sabe o que o Evangelho da Graça faz? Te atrai para perto. Enquanto a religião afasta, o Evangelho aproxima. Eu te falo, velho, é impossível você ter a revelação correta de quem Cristo é e de tudo que Ele já fez por você e você falar assim, cara, não tem como você não se apaixonar por quem Ele é. E nós temos a possibilidade de estender isso para as pessoas, para os nossos relacionamentos, amém? O vô da Lohane está numa situação... de saúde não muito boa, já faz mais ou menos um mês internado, saiu do hospital, internado. E, assim, né, situação complicada. E aí um dia eu estava em casa à noite, aí uma tia dela me ligou, ela estava até chorando na hora. Fiquei preocupado, ela falou, Arthur, ela estava chorando, eu falei, oi. Falou assim, e ele não está conseguindo falar muito, sabe? Ele está falando pouco, está bem debilitado. Mas uma vez, do nada, lá ele virou e falou assim, eu queria que o Arthur viesse aqui cantar aquela música dele. Eu falei, eu vou. Peguei e fui. Levei o violão, cheguei lá, cantei Furioso Amor com ele. E pela primeira vez nesse tempo dele, cara, ele se emocionou, começou a chorar. E é uma presença de Deus, sabe? Ele não é de igreja, nunca participou de algo assim. Mas ele falou que queria que, nesse momento, ele viesse e cantasse aquela música. E naquele momento eu vi como que aquilo ali edificou, sabe? E é isso que nós temos para apresentar para as pessoas. Eu te falo, tem pessoas que se relacionam diariamente com você, que às vezes elas não estão precisando de aumento de salário, às vezes elas não estão precisando de alguém para casar, às vezes elas estão precisando de uma oportunidade para conhecer esse Cristo, esse Jesus, que te deu essa identidade que te trouxe até aqui. Tem pessoas que o que elas precisam de fato é conhecer esse amor extravagante que só vem por meio do relacionamento com Cristo Jesus. Amém? Queria ler com vocês Gálatas 5,16. Fala assim, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu vejo que é um tempo para nós começarmos a investir numa vida de Espírito, sabe? Uma vida no Espírito. Cara, priorize de verdade. Estar aqui é excelente, que bom que você veio. Sábado que vem tem mais. Mas eu quero te falar, segunda a sexta, priorize o seu relacionamento com o Espírito Santo. Não de forma religiosa, de forma prática. É interessante, no último culto eu fiz orações práticas a respeito da minha vida profissional. No último culto, nessa semana, eu vivi justamente aquilo que eu tinha orado. Eu falei, é isso. Eu fiz orações a respeito da minha vida profissional na última reunião que nós tivemos na semana passada. Durante a semana, eu vivi justamente aquilo que eu tinha orado. É um tempo de nós começarmos a investir nessa vida no Espírito, sabe? E nós somos as pessoas que não somente viveremos essas questões do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mas nós vamos ter oportunidade de levar isso para as pessoas. Você é uma pessoa, você é um embaixador do reino, e onde você chegar, você vai levar com você alegria. Onde você chegar, você vai levar com você paz. Você vai levar conceitos de fidelidade. Como eu te falei, cara, as famílias, Belo Horizonte, Brasil, não está precisando de um percentual maior de evangélicos, mas está precisando de pessoas que se relacionam de fato com Cristo Jesus, têm a sua vida transformada de dentro para fora e têm uma aplicação prática na sociedade. Amém? É uma oportunidade que nós temos, a cada dia, de conhecer quem Ele é e de tudo aquilo que Ele já conquistou. Eu vejo que, como foi falado no anúncio da conferência, nós estamos caminhando para um lugar de maturidade, de profundidade. Eu quero te falar, cara, deixa o Espírito Santo começar a falar com você. Deixa Ele começar a te falar de fato quem você é. Às vezes você tem vários rótulos, sabe? Às vezes, não tem rótulo não, irmão. Velho, no seu subconsciente, às vezes, tem um tanto de trava. Ah, não, eu sempre fui o último a ser escolhido. Ah, eu sempre fui deixado de lado. Ah, eu nunca consegui nada que eu quis. E, às vezes, aquilo fica no seu subconsciente, mas eu quero te falar, velho. Uma vez que você entende o evangelho da graça, tudo foi feito. Não tem mais limite para você. Nós temos a oportunidade de viver tudo aquilo que ele já preparou para cada um de nós. Nós temos a oportunidade. Não se contente com qualquer vida, velho. Não se contente com qualquer porta. Não se contente. Você vai viver o extraordinário e muitas pessoas vão chegar para você e falar: uai, que aconteceu, irmão? Que aconteceu com você? Você vai falar: cara, é a graça, velho. Eu entendi quem Cristo é. Ele me revelou quem eu sou. Cara, as coisas estão acontecendo, estão fluindo. Ah, está acontecendo, irmão. Isso é por quê? Porque você vai à igreja todo final de semana? Não tem a ver com isso, não tem a ver com o que eu faço, é a ver com o que ele fez por mim. Nós não somos mais funcionários, ninguém aqui é funcionário de Jesus, já falei isso. Você não faz as coisas para você receber de Deus. Eu vou na igreja para Deus me dar isso. Quem faz para receber é funcionário, você é filho. Você recebe pela identidade que você tem, não pelo que você, por aquilo que você faz. Quem recebe por aquilo que faz é funcionário, é servo. Você não é funcionário nem servo, você é filho. Você entendeu essa identidade. Sabe o que Jesus tem falado com pessoas aqui essa noite? Você é filho, irmão. Eu sou casado hoje, graças a Deus. Minha linda. Moral, hein? Mas quando eu vou na casa dos meus pais, amanhã eu vou almoçar lá. Quando eu vou na casa dos meus pais, você acha que eu peço para abrir geladeira, filho? Chega, abre geladeira, muda as coisas do lugar, faz o que eu quero, velho. Sou filho. Sou filho. Chego, abro geladeira, deito na cama, levanto. Faço o que eu quero, sou filho. E é isso que Deus quer falar para pessoas aqui. Irmão, você é filho, você é filha. Às vezes você está lá todos os dias orando, pedindo algo que Jesus já te deu. Você é filho, é só você ir pegar. É só você ir pegar. Abre a geladeira, você é filho. Você não tem que ficar... Não é filho. Não é funcionário, não. Você não vem aqui para ser abençoado. Você já foi extremamente abençoado, entendeu a identidade. Por isso você vem. Essa é a mensagem do evangelho. Isso que nos transforma, isso que nos muda de dentro para fora, um coração novo, uma mente nova. As crenças limitantes vão ficando para trás e nós vamos avançando. E nós vamos avançando. E as pessoas vão começar a reconhecer Cristo em você. É um tempo de nós investirmos no Espírito e não na carne. É um tempo de nós darmos voz ao Espírito e não à carne. Isso é diário. Isso é diário, velho. Isso é tempo com a palavra. Sabe? Tempo com a palavra. Você vai lendo, ela vai falando com você, você vai entendendo aquilo, vai entrando. Cara, e se você colocar, igual o louvor aqui hoje, louvor hoje tá maluco. Aí você fecha a porta do seu quarto, coloca essas canções que eles cantaram aqui, aí o Espírito Santo começa a falar as coisas pra você, velho, não tem preço, mano. Não tem preço. Não tem preço. De várias sensações, de várias situações, lugares que eu já estive, oportunidades que eu já tive até hoje, mas eu te falo, não se compara quando ele vem e você se encontra com ele. E você sai do lugar mais parecido com quem ele é. E é ou não é normal? Gabi e Daniel, quanto tempo junto? Quanto tempo vocês estão juntos? 6 anos? Tenho certeza que hoje vocês não precisam, só de um olhar para o outro já entende, né? Tenho certeza que vocês se parecem em vários... situações, não é? Quando você se relaciona, você se parece. Com o Espírito Santo é assim, quanto mais você se relaciona com ele, mais você se parece com ele. Mas ele vai criando sua identidade, imagem e semelhança. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Obrigado, Jesus. Nós somos filhos. Nós somos filhos amados. Chegou a hora de nós acessarmos os lugares, as situações que ele tem preparado para cada um. Deixa eu te falar, você não é o pior, não. Você não é o mais fraco, você não é o mais feio, esquece. Se outros relacionamentos colocaram placas em você, eu quero te falar que, nesse momento, o Espírito Santo está te dando a oportunidade de colocar a placa dele sobre você, de filho e de filha, amado. Nós vamos ser, mais uma vez, ministrados por essa equipe de louvor abençoada. E já deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, velho. Já deixa Jesus falar com você essa noite. Já deixa Ele começar a compartilhar novidades a seu respeito. Onde Ele chega, a tristeza tem que ir embora, tá? Hoje é uma noite da tristeza ir embora. Hoje é uma noite do medo ir embora. Hoje é uma noite da insegurança ir embora. Não somos mais órfãos, nós somos filhos. Nós somos adotados por Ele. Jesus tem grandes coisas para fazer em você e por meio de você. Obrigado, Espírito Santo. Fala com cada um aqui essa noite. Nós viemos aqui porque nós entendemos quem nós somos. Nós entendemos quem nós somos.